5 minutos, começando sua edição de número 239, mais um podcast da madruga. E vocês vão vir daí esse musicast Rádio Pirata, né? Uma versão gravada pelos engenheiros do Havaí, junto com o Paulo Ricardo, que é o autor, né?
O autor da música
da época de RPM. Quase é Michael Jackson aí, né?
Como é?
Quase é Michael Jackson aí, né?
Quase?
É. Fala tanto Michael Jackson, Pink Floyd, ultimamente, que já tava pensando nos caras.
quase sai. E a gente tá tocando Rádio Pirata, parte aí da Revolução, porque a gente tem um prazer enorme de compartilhar essa notícia com vocês, que o mês de abril representou o nosso mês com o maior número de acesso, nossa maior audiência. Foram 78 mil plays
e downloads
ao longo desse mês de abril. É um recorde absoluto, né? Na verdade, sim, vem crescendo mas deu um salto. Deu um salto de março e abril, né?
79,2. Não 78 alto.
78 era o número que a gente tinha antes de Rafael atualizar, agora subiu para 79,2.
79,2 porque no mês anterior foi 77,5.
Isso. Então, a gente precisa, acima de tudo, agradecer a vocês pela audiência, estarem compreendendo os novos produtos que a gente vai lançando também, vendo que está dando resultado, e sempre com a certeza que a gente, aqui do podcast, a gente nunca vai estar satisfeito, a gente nunca vai estar parado, a gente vai sempre estar de olho em alguma coisa nova, tentar antecipar alguma tendência, para sempre trazer para vocês um produto de muita qualidade, um produto que seja acessível, um produto que seja bem palatável, para que todos vocês possam acompanhar.
Sempre,
né?
A partir do princípio básico que é o do podcast, que é a liberdade de escolha, né?
Exato.
Que você ouça quando quiser, onde quiser e como quiser. A gente se esforça, inclusive, para no dia seguinte colocar os tempos de cada assunto. Às vezes não dá, porque são muitas...
A demanda é muito grande, né?
Mas a gente sempre tenta fazer, justamente para que a pessoa tenha no podcast um início de uma revolução mesmo. Uhum. Por isso até a música de uma revolução... Do consumo, né? Não é uma revolução, somos revolucionários, nada disso. É a revolução na forma com que ele consome a informação.
Se entrega o conteúdo, né?
A revolução não é nossa, a revolução é de quem nos ouve, na verdade, né? A revolução
é de escolha. É o grito de liberdade, né?
É, de escolha, exatamente. Nós todos aqui escutamos muita resenha no rádio da nossa vida, e já escutamos muito mais do que hoje, todos nós, mas sem ainda escutamos, dúvida. Mas fundamentalmente é aquilo. Por quê? Você tem que... A resenha é na hora do almoço, então você ou almoça ou ouve a resenha. Então, eu, por exemplo, muitas vezes estou ouvindo no rádio, mas chega a hora de jogar tênis, eu paro, jogo tênis...
E fica sem informação.
E a conversa, o debate, que muitas vezes está sendo muito legal, ficou por aquilo mesmo e não continua. Aqui não, você consegue ajustar ao seu dia, né?
Pois é, o maestro ali acomodado também, mas sei também que o maestro...
Faltando pouco para dormir.
O maestro vibra também com essa conquista aí da gente e acho que é um marco que a gente tem que compartilhar
junto,
com você.
E veio,
né?
Junto com 7 mil seguidores no Twitter.
É verdade.
Outra barreira aí que a gente...
Devagarzinho a gente vai...
Tu lembra há um ano esse número quanto era?
Lembro não.
De Twitter. De acesso tava girando em torno de 30 e pouco
não,
já?
Não, acesso esse mês quanto foi, Rafa?
Não, há um ano, eu tô dizendo.
Há um ano mesmo.
Há um ano. O Twitter eu não lembro.
Era
Twitter...
o que era metade, só porque eu queria saber...
Acesso foi 40 e poucos mil em abril de 2015.
Então é mais ou menos 40
para
70.
Que era 30 e pouco.
Não, foi...
30 e pouco alto.
Não, a 38 foi em março. Abril já tinha sido 40.
Porque
abril esquenta, né?
Se não acelerasse, seguir essa ordem assim, gradativa e tal, quer dizer que lá para início de 2017.
100K.
Começa a colocar o K.
Já tá aqui, ô maestro. Aqui, o 79.2 desse mês, que agora já tá com a gente, já tem o K atrás.
Mas 100K, 100K é
agora, tem um detalhe. Dificilmente vai ser no início, porque fevereiro sempre tem uma baixa.
É verdade.
Aí um dos nossos ouvintes, Arthur, falou assim... A turma abandona em fevereiro. Disse, ó, se tiver mais um ano assim, em 2018 não vai ter, não.
Aí vai ficar de férias.
Vai tirar férias em fevereiro.
Mas tem muito jogo, pô.
É, mas a audiência é muito mais baixa.
É muito mais baixa, mas o campeonato já começa a valer em fevereiro.
Mas abril e maio fica nervoso.
Pois é, senhores. Então, pra
só contar duas histórias aqui, claro. Curiosas rapidinho sobre a audiência. Sexta-feira passada fui pra um bar, encontrei um amigo do meu
primo. Nervoso, né? Sexta-feira ainda.
Como?
Tava nervoso ainda, sexta, né?
Sexta?
Tava nervoso.
E o cara, meu irmão, é fã demais da gente. Manda um abraço pra ele. Arthur Tibério, trabalha lá na Neurotech. Acho que já tinha até citado o nome dele outra vez. Mas o cara é fãzaço, principalmente de Fred e de Cássio. E também outro que eu conheci na viagem, Vinícius, um brother, quando foi pra Campinas. Nunca tinha escutado, mas um amigo dele, Bruno César da Mata Torreão. Meu irmão, o cara faz uma propaganda fantástica da gente pros amigos. E assim, o podcast vai crescer.
Tava na van contigo?
Vinícius tava na van comigo.
Certo.
Bruno não. Bruno, amigo dele.
Então é isso aí, velho. A gente vai. É bem isso, né? A gente percebe, a gente nunca fez comercial, né?
Só rede social e boca a boca.
Só redes sociais e boca a boca. E a gente percebe como o carinho que a galera tem, ele vai se propagando, né? Fala, velho, escuta isso.
Podia fazer uns 500 com de panfleto qualquer dia desse.
Pra galera jogar no meio da rua.
Não, pra distribuir dia de jogo, podia ter uma utilidadezinha.
Até a gente para pra pensar nisso aí. Mas é isso aí, senhores. Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês que... Um podcast que vocês têm ouvido. Muito obrigado de verdade a todos vocês que nos escutam. Principalmente a galera que é mais fiel, que fica esperando até a madrugada para sair o podcast, consumir em primeira mão. E cobra o minicast, e cobra o telecast. O
telecast tá operado.
Viu? O telecast tá operado. O celular...
O celular acabou.
A mesa de som.
A mesa deu de bronca. Som deu bronca.
Telecast... Mas a gente vai recuperar.
Vai ter que colocar o departamento de tecnologia para trabalhar.
Falta quanto tempo tem aniversário mesmo?
2 meses. Não, veja só, o problema não é o celular novo, não. O problema é que o aplicativo em questão, a nova versão dele, não tá fazendo o que fazia. Só tá gravando uma das vozes. A situação é delicada pro telecast.
Mas a gente tá estudando Skype. Vamos estudar pelo Skype. Então, senhores, pra gente começar a falar da primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, vamos falar também do Village Porto de Galinhas, que continua com um desconto massa para você poder curtir aí à vontade. Escolha seu dia, né? O dia que você está querendo dar uma descansada. Você vai lá no site villageportodegalinhas.com.br.
Com dois L's.
Village com dois L's. Você faz a sua reserva online. Lá na reserva online, coloca seu CEP, coloca o código podcast45, que você chega a 40% de desconto na sua diária. Você vai escolher o dia que tu quer ir. 40% de diária.
Reforçando que a época boa do ano é essa.
Essa época é sensacional, boa, velho.
Pra tudo, pro bolso. Mas nesse caso eu tô falando especificamente pro bolso.
Pro bolso é genial.
Porque é a época que tá em baixa temporada e que mas você consegue... Pô, bastante. Eu estive lá no final de semana e sábado inteiro de sol, o domingo alternou, deu uma chuvinha, mas eu vou dizer uma coisa, viu? É meio diferente. Minha esposa, por exemplo, quando deu a chuva, que ela disse, oxe, vamos pra praia tomar banho de chuva? Nossa, tava no quarto, na preguiça, quando choveu, ela botou o pequeno, vamos pro mar.
Aí tá certo.
Porque tomar uma chuva é muito bom também, tomar um...
De vez em quando é
você
importante.
Tá, uma chuva daquelas...
A gente esqueceu que chuva tá aí pra molhar mesmo.
E não para nada, teve uma chuvinha, e era muito engraçado assim, porque foi sol e chuva, né? Era uma horinha de sol, meia horinha de chuva, a bandinha lá, tocando,
virada.
Muito boa, impressionante. Eu ia até elogiar Eduardo particularmente, mas acabei elogiando publicamente. O cuidado que ele tem com a escolha musical. Porque, vê só, eu estava observando isso. Na piscina, ele tem música ao vivo na piscina. Ele podia tranquilamente colocar o quê? Um violãozinho e voz, né?
É.
Cantorzinho de bar. Tem muito cara que canta muito bem, pois, e desenrola.
A gente tem a galera por um tempo.
E ia ser tranquilo. Mas, pô, é uma banda, pô. Uma banda com uma pegada acústica, uhum. Violãozinho, bateria, baixo... Meu amigo, muito, muito legal. Tava lá 2 dias, não repetiram o repertório. Lógico que uma musiquinha ou outra, mas não foi um espiral de repetição, né? Exatamente. Show, né? E até o Batman, quando ele assume, variou.
Aí, tá vendo? Então é isso aí, galera. Villageportugalinhas.com.br, acessa lá, garanto tua diária, porque a hora é agora, como
e tá em breve aí o grande clássico da história do litoral sul do estado.
Vai chegar.
Ele confirmou no Twitter essa semana.
Não, a gente vai ter que dizer o padrão da gente, viu?
Meu Deus. Eita! Rapaz, tive ideia, viu?
A gente vai produzir 5 pra jogar e pode ser que a gente faça uns pra turma vestir a camisa.
Será que
a turma
compra?
Vamos ver.
Compra não.
Vamos fazer uma enquete. Que material a turma quer?
Algodão ou...
Não, Nike, Adidas, Under Armour, a gente escolhe. Que a turma colar e a turma vai investir.
Então beleza, vamos embora. E também, Fred, criou vergonha na cara?
Oxi, em um dia fui gigante já. Empatei com o Rafael num dia.
Eu não sabia que gol de goleiro valia 7, não. Gol de goleiro valia 7.
Ele tá falando da academia Top Fit. Finalmente.
Fui lá.
E aí?
Muito bom. Eu fui na do Parnamirim, né? Que é Casa Amarela. E eles. Ou Parnamirim, você escolhe a forma de chamar. Conhecia antes, que quando era pro forma, malhei lá há mais de um ano. E, pô, em menos de um mês já é.
Outra coisa.
Já deu uma qualificada grande na academia e continua dando, porque a gente é de testemunha, né?
É verdade.
A gente grava aqui no final de semana, tá lá, luz acesa.
É verdade.
E a turma trabalhando em melhorias. E foi bem legal, porque conheci uma parte que eu nunca tinha ido na academia e que eu nem sabia, assim, que é a parte da bike, né? Não porque tem a parte da bicicleta, que fica ali do lado das esteiras, e tem a parte da aula.
Do spinning, né?
Do spinning, exatamente. E fica aberto. Né? Mesmo sem a aula tal, eu filei um personal que estava dando aula. Na verdade, era para minha esposa, eu filei, né? Cheguei junto ali, fiz um pedacinho da aula no spin, e, porra, muito bom. Saí
lavado.
E foi. E aí fiz a minha parte também, viu? Andei até em casa.
É, atravessou a rua.
Atravessou a rua.
Ele não jogou essa no meio, não, bicho.
Voltei andando.
Tomou um banho de piscina.
Esse lugar que esse cara tá falando, esse aí da frente.
Exatamente.
Esse lugar é todinho. Fui andando, voltei andando.
Sobre a piscina, seu Eduardo Tibúrcio sobre a piscina, ele falou: Fred, banho de piscina não é exercício, não. Minha resposta foi logo a seguinte: avise se é Phelps.
Peraí. Ele foi específico. Banho de piscina, que era o que você tava fazendo, meu amigo.
Fui pra um lado, voltei pro outro. Não deu nadinha, trabalhei o braço.
Não, sei.
E depois enxuguei no seco e subi 23 andares de escada.
Aí tem
que meu amigo,
tu fizesse o que, menino?
23 andares de escada.
Mas cansou.
Cansou. Tem documento aí na portaria.
O quê?
Tem arquivo aí na
meu portaria. Amigo, e detalhe, nem cansei. O que prova que eu tô...
Senta uma casal de Eril, foi na
pode
portaria.
Pode fazer, o que agora?
Eu não gostei da porta, não.
Aqui, em 5 minutos eu resolvo isso.
A turma tá ali.
A boca de madrugada é encontrar a turma trabalhando pela escada.
A turma consegue achar esse vídeo? Consegue ou não consegue achar esse vídeo?
Tem, pode acreditar. Meu bem, daí, eu só não faço de noite por isso, sabia? Eu juro a tu, eu só não subo a escada de noite, porque eu tenho medo de encontrar a turma... A turma trabalhando na escada, né?
Eu tô né? Teu prédio é assim, meu irmão?
Não sei, eu nunca vi. Assim, mas meu passado então eu tô com medo do meu passado.
Bom, essa resenha toda em Top Fit, só pra lembrar uma coisa. Você que quiser desconto e começar a treinar feito Fred, feito eu, Celso tá devendo aí, nem vou te jogar no meio que já tá passando vergonha.
Verdade.
Você vai lá, manda um e-mailzinho pra podcast45@academiatopfit.com e se você que quiser ver um pouquinho trabalhar Top Fit, vai lá esse fim de semana no segundo jardim na Praia de Boa Viagem, que vai ter o Bootcamp, que é o quê? Aula de bike, dança, aeróbico, enfim, vai ter de tudo, meu amigo. O pessoal lá, Danilo, tá organizando
só com o maior carinho. Só completando a informação, esse e-mail é para você garantir 15% de desconto.
A partir do plano trimestral. Isso,
exatamente. Ou seja, você pode fazer um plano anual e ter um desconto
massa,
pesado aí.
Pesado de verdade. Bom,
esse dinheiro de desconto dá para ir pro Village.
É, sábado vou estar lá, Fred esquia, não acredito. Agora, Fred botou foto na esteira, Celso, que foi 25,4 km por hora.
Era bicicleta, pô.
Ah, era bike,
era,
né?
Pô, era. Peraí, menino.
Se fosse esteira, acho que o Sivaldo marcou assim.
Tá com a perna aberta, né?
Não, é maratona? Tá
correndo. Nem maratona, tu não corre 25 na maratona, não. Bota?
Bota, acho que bota 20 por ano, no ritmo forte, bota 20, 25 horas por aí.
É, o recorde é 50, 1 hora e 50 e poucos minutos, né? São 2 horas. 42 quilômetros, 21. É. Ah, quase isso.
Em breve, Sinvaldo. Vou fazer a foto na esteira com a minha velocidade.
Meu Deus do céu. Senhores, bora começar a falar aqui do clássico das multidões.
Calma,
de número.
Não, senhor. O homem chegou.
Chegou.
Eu tava só chutando, eu tava com medo de duas coisas. Primeiro, que o Fasme só terminou agora. Eu pensava que ia chegar na metade do programa. E o segundo medo foi: chama, chegou na top 50, você já tá no final. É. Era dois extremos.
Senhores, clássico das multidões de número 547. É isso aí agora, né?
E tava com a cara de...
Não,
de
não é assim que a gente anuncia?
É. E tava com a cara de... festa mesmo. Porque João chegou, abriu a porta, tá Cássio no sofá.
Eu posso dizer que ele tá abostado de novo? Porque toda vez que eu falo isso...
Fui eu da outra vez abostado, no chão.
Não, mas eu quero dizer, usar o adjetivo de novo.
Usa!
Cássio tá abostado, tá abostado, aquele abostado mole. Tá.
É o próprio.
Pois é, senhores.
Tá até com a camisa da cor.
Clássico das multidões de número 547, Vitória Tricolor, na primeira metade da decisão da edição 2016 do Campeonato Pernambucano, futebol mais animado do Brasil.
E no último do século, né,
Cássio? No último
do primeiro centenário.
Do primeiro centenário. Não é século, né? É centenário, né?
Também conhecido como século. Né?
Não, eu acho que século...
Também conhecido como 100 anos.
Não, eu acho que século delimita um período de...
Fechado?
Fechado.
De, tipo... Não, mas você pode dizer um século de clássico.
Mas se é, se usa. Eu acho que dá pra tratar como sinônimo aí.
Dá.
É, então, que... não, ainda que no dicionário da vida, caso, não sei, tenha uma definição mais detalhada sobre isso, mas acho que no linguajar comum de todo mundo, centenário e século...
Então vamos em frente.
Então, Cássio,
essa vai ser a discussão mais safada da noite. Porque
então, Cássio, pontuar alguma coisa histórica do...
Veja, essa vitória do Santa tirou a vantagem que o Sport tinha no Arruda. Se não me engano, são 63 empates, aí era 50-49, e no último jogo do século...
O Santa
terminou o século, não tem desvantagem em casa. Ainda que não tenha vantagem também, mas empatou, ficou 50-50.
Pô, isso é relevante, velho. Você não ter desvantagem em casa é relevante.
E 50 mais 50 dá?
100.
Ah! Mas teve os empates, né?
Aí, calma, velho. Falando de vitória, a gente tá falando de vitória.
Foram então 163 clássicos no Arruda, né? 50 vitórias pra cada lado. E 63 nesse primeiro centenário.
Só um detalhe, já que a gente tá antecipando. Com essa vitória no Arruda, o Santa empatou o troféu de Vanido Oliveira, que é a disputa paralela. Muita gente tá na
pontos,
dúvida,
né?
não tem saldo.
Não tem saldo.
Não tem saldo, não tem gol fora, não tem nada, só vale ponto.
Se empatar, fica com a banca.
Se empatar, exatamente, fica com a banca, que é FPF, no caso. Fica no museu da FPF. Então, nesse momento, em três jogos, tá quatro...
Tá dando a banca.
Tá dando a banca, quatro pontos pra cada lado.
Rapaz.
Em tese, faltam três partidas. O jogo de domingo na Ilha e os dois do Brasileiro, tendo uma chance de 25%.
Hoje. Ou menos, se não houver cruzamento, né?
Tratar com...
Se houver sorteio, 25%. Se,
na Sul-Americana.
Bom, então, tivemos aí o último clássico do primeiro século, do clássico das multidões, com a vitória tricolor. E acho que agora a gente faz aquela análise de jogo. O que é que vocês acharam do resultado? Refletiu de fato o que se viu em campo? O Sport teve maior volume, mas teve pouco poder de finalização. Thiago Cardoso, mais uma vez, acabou tendo uma participação importante no jogo.
Eu diria que o placar mais justo seria o empate, na minha opinião, na minha visão, porque...
Você fez o jogo, né, João?
Fiz o jogo. O primeiro tempo foi muito equilibrado, com as equipes tendo períodos de domínio ao longo do primeiro tempo. O Santa começou... menos 5 minutos, começou muito para cima, e o Sport muito nervoso, eu senti muito nervoso, mas depois o Sport se acalmou. Algumas diferenças pontuais de trabalho de Oswaldo, você já começa a notar, principalmente no comecinho do primeiro tempo, que foi quando o melhor momento do Sport no primeiro tempo. Um time mais agrupado, com as linhas mais compactas, o time marcando muito em cima, a marcação do Sport lá em cima do Santa Cruz. E o Sport chegou o Sport teve até uns 20 minutos ali. O Sport estava bem no primeiro tempo. Depois o Santa Cruz apostou na sua estratégia. Cada time usou uma estratégia diferente. O Sport foi essa que eu acabei de falar, o time marcando em cima e com as linhas nas próximas. E o Santa Cruz, a velocidade de Lelê, principalmente de Keno, e o oportunismo de Grafite. O primeiro tempo é impossível você não falar do primeiro tempo sem passar, e do jogo sem falar pela questão da arbitragem, porque foi decisiva pro jogo. Rafael já tá dizendo que vai falar depois. Mas assim, mas foi decisiva pro jogo, enfim. É, eu achei que no primeiro tempo o Santa Cruz foi melhor. No segundo tempo, o Santa Cruz, novamente, os dois times voltaram com posturas, com estratégias completamente diferentes. O Sport adiantou ainda mais as linhas. O Sport jogou o tempo todo no campo de defesa do Santa. E o Santa, não é que o Santa aceitou esse domínio. O Santa estava preparando, estava engatilhando um contra-ataque. Essa foi a estratégia do Santa. O Santa estava, como o Sport veio todo para cima, o Santa estava engatilhando um contra-ataque. E que era, assim, não conseguiu por falhas individuais. Keno não deu prosseguimento em alguns lances, Lele não deu prosseguimento em outros lances. Mas era nítido o que o Santa queria, era engatilhar um contra-ataque. Tanto é que, com 15 minutos, Oswaldo, na meu ver, acertadamente, fez duas modificações no Sport. Ele colocou Túlio de Melo e tirou Everton Felipe. Porque muito mal no jogo, Everton Felipe. Sentiu.
Tu acha que não era pra ter saído
Vinícius Araújo? Eu também teria feito tirar
de Vinícius. Eu não acho que essa mudança certa, não. Veja, a entrada
então,
certa.
Eu não achei Everton mal no jogo, não. Eu achei melhor do que Felipe. Vinícius.
Não, Vinícius é muito mal. Mas assim, eu entendi a estratégia, o que ele quis fazer. Ele mudou a forma do Sport jogar. O Sport jogou. Passou a jogar dois atacantes e dois meias. 4-4-2 clássico. Com Mark e Gabriel Xavier de meias, assim. Por isso que ele tirou. Foi uma estratégia dele de colocar, como ele estava pressionando do empate, deixar dois atacantes na frente.
Colocou o Serginho para tentar conter um pouco mais.
E Serginho, porque Luiz Antônio estava pendurado, e justamente como o Santa Cruz estava engatilhando esses contra-ataques, seria perigoso deixar um volante de uma contenção com amarelo para impedir esses contra-ataques. Por isso que eu achei que as substituições foram acertadas. E aí, logo em seguida, o Milton Mendes tirou o João Paulo sentiu, né? Voltou a sentir, que é até preocupante para o Santa Cruz para o jogo de volta, e botou o Ayrton César, e aí foi mais ou menos o que aconteceu na final da Copa do Nordeste. O Santa Cruz ficou muito, muito recuado.
Travado.
E aí, por isso que eu digo que o placar seria mais justo, seria o empate. Porque se o Santa Cruz foi melhor no primeiro tempo, o Sport foi muito melhor, assim, teve muito mais domínio.
Volume
no segundo tempo, e Thiago Cardoso, sempre um monstro contra o Santa Cruz.
Contra
o Sport, garantiu o empate. Segurou o empate, porque teve...
A vitória, né?
Não, desculpa.
Evitou o empate.
É a madrugada, jovem.
Não adianta ter certeza.
Mas, por isso que o resultado seria... Se não fosse a Cardoso, o resultado poderia ser empate. Por isso que eu acho que o resultado justo é empate, até por conta das polêmicas de arbitragem que a gente vai falar depois.
É, eu acho que a leitura de João... O João fez uma leitura mais cronológica do jogo, e concordo com 90% dela. Oi, e... João. 90% mesmo.
Tá bom. 90% a gente passa por média.
Um dos percentuais que eu já discordo é justamente...
Passa na terceira unidade.
uma das coisas que eu discordo é justamente a substituição, que apesar de eu ter entendido essa visão, eu não teria deixado Vinícius em campo. E o outro ponto é que...
Tinha entrado com ele.
Outro ponto é que eu não sei se o primeiro tempo dá pra cravar que o Santa Cruz foi melhor. Nessa questão de volume. Por quê? A minha leitura do jogo, sem ser cronológica, até porque o João já fez detalhadamente, é o seguinte... Não é porque o Sport teve mais volume, não é porque o Sport teve um pleno domínio no segundo tempo, que necessariamente significa dizer que o Sport foi melhor em campo. Porque o Sport segue com um problema, evoluiu um pouquinho nesse sentido, que é da ineficiência ofensiva. O Sport não tem efetividade. O Sport jogou o segundo tempo todo na intermediária de Santa Cruz,
mas sem conseguir verticalizar.
Demonstrou,
né?
Dessa vez, pelo menos, um pouco mais de clareza na primeira parte da construção da jogada. Duval participou muito menos da construção de jogada. Henrique, lembra que o Sport só conseguia chegar com os zagueiros? Então, sim, assim, sim. Richelli trabalhou mais, Luiz Antônio, depois Serginho, Gabriel Xavier.
Quando o Serginho entrou, caiu essa questão. Porque o Serginho, para errar, meu amigo.
Erra muito quando ele verticaliza.
Ele, impressionante. Serginho, ele é de uma regularidade assim impressionante. Ele sempre erra.
Ainda que eu acho que a substituição, como o João falou, foi correta, foi mais necessária naquele momento.
Do ponto de vista da ideia, né? Ideológico.
Serginho,
aí, né?
O que Oswaldo vai ter que começar a pensar é que talvez seja nenhum nem outro. Ou Ronaldo, ou até Neto Moura, começar a experimentar outras funções, mas não vai ser domingo, certo? Domingo vai ser um ou outro. Possivelmente o mesmo time inicial. Mas essa efetividade que falta ao Sport, ela obriga você a ter uma outra leitura do jogo. Porque você não pode chegar no jogo e fazer a leitura estatística. O Sport finalizou mais, o Sport cruzou mais bola na área, o Sport teve muito mais posse de bola. Mas isso não significa que o Sport engoliu o Santa Cruz nem perto disso.
São estratégias, inclusive.
Teve mais controle da bola, rondou mais a área, mas havia todo um contexto que no segundo tempo também levou a isso, que é o contexto do Santa ter saído com gol.
E aí, somado aí também é o desgaste, né?
E aí eu faço três perguntas, sabe, Celso? Três perguntas que a gente não precisa responder. São três perguntas para que quem viu o jogo imagine e você vai entender o que eu quero dizer. Que é, um, quantas bolas na saída de bola, quantos passos o Santa errou saindo do seu próprio campo? Nenhum.
Teve uma de Vitor, eu acho.
Veja só. Eu não lembro de nenhum lance que o Santa saiu jogando e deu a bola no pé do Sport.
Teve essa divisa, acho que foi o meu tempo, eu lembro. Que, justamente essa marcação em cima do Sport.
Do Sport.
Aí, quantas,
eu lembro dessa também, só.
Quantas falhas de posicionamento e marcação a defesa do Santa teve? Você talvez lembre uma, nenhuma. Quantos contra-ataques o Santa armou sabendo o que fazer com o contra-ataque? Pode ter errado, como o João falou.
Mas sabe o que fazer.
Mas sabe fazer. Então, assim...
Na verdade, é a jogada do Santos.
O Santos ficou perigoso pro Sport. O Sport jogou aquele... Como o Garcia falou, all-in, né?
É. O Santa erra muito menos ainda. E quem erra menos, em um jogo como esse, acaba acertando mais. E o gol do Santa Cruz é um simbolismo muito grande disso que a gente está dizendo. É uma saída errada... De Duval.
E uma marcação frouxa.
Meio saída errada, ainda tentativa de corte de bola. Duval cortou a bola foi na cabeça de Vitor. Vitor rapidamente já sabia. Veja só, Vitor foi muito rápido, a bola veio na cabeça dele, ele não espanou a bola. Ele já viu o Arthur ali, já deu. O Arthur já sabia quem estava na área. E o Santa fez tudo certo.
Cruzado, né,
a marcação ali não tinha o que fazer, porque realmente Duval, na hora que errou o passe, deixou todo mundo de calças curtas, né? Então, assim, o gol é muito simbólico. Porque o gol, ele vem de algo que o Santa sabe fazer muito bem e algo que o Sport tem errado muito. O Sport, de certa forma, deu mais um gol. E aquilo que o João falou antes do jogo, cabe aqui. O Santa, de novo, não fez uma grande partida. O Santa, de novo, não cria muito. Mas, na hora que o jogo entra no molde que o Santa gosta de jogar e está acostumado a jogar... Aí, meu amigo, você vai ter que ler o jogo de outra forma. Ler o jogo a partir do que o Santa quer fazer. E o que o Santa quis, de novo, tem o placar. Faço uma observação que eu não gostei da postura do Santa Cruz no fim do jogo. Ainda que tenha tido desgaste, ele mexeu nas peças. Eu acho que havia a possibilidade do Santa continuar contra-atacando. E eu não entendi porque a partir dos 40 o Santa optou pela bandeirinha.
Não é a primeira vez que um time de Milton Mendes faz isso, né? Que o Santa Milton Mendes faz isso, né?
Eu não sei porque o Santa optou pela bandeirinha. Não sei porque o Santa optou por não bater um escanteio na área.
Até porque tem Bruno Moraes, que era um jogador assim, com gás no lugar de grafite.
Essa postura do Santa dos últimos. Você tem um escanteio com 46 minutos, 47, não precisa ter medo de cruzar essa bola na área. Não precisa ter medo. O Sport não demonstrou no jogo inteiro ter um contra-ataque fulminante.
Mas aí eu já discordo. Mas não foi medo. Aí aquele negócio. Time desgastado. Na hora de que nem saiu bater. Só tava Raniel e Bruno Moraes. A ordem foi ficar todo mundo lá atrás. Porque não queria dar a brecha de jeito nenhum.
Mas eu discordo. Eu entendi que foi isso na hora. Desde não entendi. Mas discordo. Como eu falei a mesma coisa de CRB aqui. Lembra? Que eu falei que a postura...
Que tem a questão do gol fora.
Que o CRB precisava mais, né? Assim, se um gol ali do CRB deixaria o CRB vulnerável. Eu acho que o Santa tinha mais chance de fazer o gol naqueles últimos minutos ali. Que eu senti o Sport, que eu acho que o Sport foi melhor fisicamente, mas naquela reta final tava desgastado. Que é o melhor combatedor.
Desgastado por quê? Porque ficou com mais tempo pra passar.
Exatamente. Então, assim, eu acho que o Santa.
Teoricamente, quem tá correndo atrás da bola é que corre mais, né?
Mas os caras da defesa precisaram muitas vezes correr no contra-ataque. E Tchelli ganhou uma bola impressionante.
Impressionante. Em cima de quem nós.
Recuperação aquele carrinho, né?
Exatamente. Ali, o Rafael até estava comentando em off aqui, e Tchelli, inclusive, diminuiu o fôlego depois daquele. Perdeu uma parte da vida, né, do videogame.
A estamina.
Ele perdeu.
O que eu tinha visto a princípio foi o Richelli voltando, com algum incômodo em algum lugar, não sei se levou um tostão, alguma pancada, não, e ele demorou.
Acho que foi mais assim, popô, tipo, deu uma na consciência do jogador que dá aquele pique e segura. Então, assim, eu acho que o Santa devia ter... Eu acho que no final das contas o que ele fez acabou ficando de bom tamanho por dois. Sabe, um 2-0, um 2-0 minava público na ilha, minava resistência. E o Santa deixou um pouco mais aberto, mas isso também é um tema para depois.
Maestro, concorda com os nossos colegas?
Primeiro, tá acordado, Cássio?
Rapaz, eu tô lutando aqui, eu tô de ouvinte, assim, eu queria até falar pra você que tá ouvindo o podcast agora, eu tô ouvindo tanto quanto você, só que antes. Vai, tô morto aqui.
Mas sem
enrolar muito, assim. É, tratando um pouco, o Fred tava falando em relação aos números, eu concordo com o que ele falou, do que se tratar de uma forma fria assim, você acaba tendo a leitura diferente. Por exemplo, o Sport cruzou muito mais bola na área, mas assim, nenhum com sucesso. É, Túlio de Melo, por exemplo, teve a estatística, na reta final estava 27 bolas na área. Porque assim, era uma coisa esperada. Na hora que Túlio de Melo entrou, era o objetivo. Só
e com
que,
Túlio, ela ainda, você ainda tem uma impressão de perigo.
Nenhuma funcionou. Então assim, é uma estatística que não vale. A do primeiro tempo, de 55% de posse de bola. Sem finalizar. Também não acaba adiantando tanto. Veja, o Sport teve um volume de jogo. É, eu acho que o Sport entrou com uma coisa que não vinha, pelo menos, tendo antes. A única coisa positiva que eu tirei isso aí foi pelo menos a vontade que o time teve. Veja, eu estou começando pelo Sport, porque o Santa Cruz é um time encaixado, é um time que vem num ritmo de repetir, de escalação, de estratégia de jogo, de estilo de jogo, que aí você acaba dizendo, ó, é mais do mesmo eficiente. No caso do Sport, no programa que a gente gravou ontem, o minicast, o que é que a gente falava? A tratar como uma incógnita. No caso, eu lembro que era
incógnita
ruim,
ou pior que isso.
Ou incógnita. É. A incógnita, por exemplo, eu não tratei como nada tão positivo em relação à organização tática. Agora, vontade o time teve. Inclusive até em excesso, que o jogo começou muito pilhado.
É isso que eu ia pontuar. Que era daquele, na parte dos 10% que eu discordei de João, é que eu acho que foi mais estratégia do que nervosismo. Aquela entrada...
A pilha, né?
Aquela entrada...
Tu acha que é estratégia?
Não, eu achei.
Eu não acho que ninguém...
Eu achei orientada.
Não, veja. Veja.
Mas aí
você está querendo escolher. Veja, pode ser orientada. Mas se o cara não estiver pilhado, o cara não faz aquilo.
Por exemplo,
não existe orientação se o cara está instigado.
O lance que deixa claro um pouquinho que eu acho que entrou para isso foi uma bola que Samuel entrou mais forte em Keno. Nada demais também. E ele saiu gritando na frente de Milton Mendes.
Então, isso não é só orientação, não, meu irmão. Porque comprou o discurso.
Então, exatamente. É isso que eu estou dizendo. Então,
e o Oswaldo, ele falou depois do jogo, e já tinha falado antes, que uma das coisas que ele gosta de trabalhar é mexer no brilho do jogador.
Então não é orientação. Então, se tratar como orientação,
não, sim,
é como
orientação,
se fosse
um estímulo, robô. Estímulo.
Então.
Pronto, estímulo.
Conversa de vestiário.
Assim. É.
Vamos pra cima dos caras.
Vamos entrar mordendo, vamos
dar as caras. Eu acho uma coisa completa outra. Por exemplo, o cara tava pilhado porque foi orientado. Na orientação falta, ele comprou a discussão e ficou
na
pilhado.
Na primeira falta mais perigosa do jogo, do Val em cima de João Paulo, o time do Sport inteiro cercou o árbitro já pra dar uma pressão.
É, sem entrar no lance capital, porque vai ser, obviamente, um tema à parte. Mas aquela
já é o 30 próximo, minutos. Inclusive.
É, mas é que eu tô pra terminar do jeito que tava todo mundo falando sobre o mesmo assunto. Quando saiu o gol do Santa, naquele momento o jogo já tinha virado um pouco. Ali o Santa já vinha melhor. O Santa já vinha começando a castigar o Sport. Já dava impressão de um gol maduro. Acabou saindo por vias controversas, mas aquele gol do Santa parecia desenhado.
E depois do gol, continuou. O Santa
não, depois,
continuou
melhor. O Sport
o melhor momento acusou. Do Santa foi pós-gol.
O Sport acusou o golpe. O que é normal em time desestabilizado, em time que não tem a confiança que o Sport tem. Por
exatamente.
Exemplo, quando o time está encaixado e leva um gol, você tem aquela confiança de saber que você tem um poder de
reação. Vamos continuar fazendo o que a gente sabe fazer e que a gente vai conseguir buscar o resultado.
A estratégia do Sport parecia ser, se conseguir fazer um gol, beleza. Era não tomar. Como tomou... Aí no segundo tempo, eu acho que foi um time... Não me agradou de forma alguma. O Sport foi melhor do segundo tempo? Tu acha o que foi?
Foi melhor.
Domínio absoluto.
É
melhor.
Mas é que é um domínio que...
Mas mesmo assim,
para na intermediária.
Mas mesmo assim, Thiago
exatamente.
Cardoso...
Perfeito. É um domínio para na intermediária.
Mas mesmo assim, Thiago Cardoso fez duas defesas.
Duas defesas boas. Não, e teve o chute de marca e passou
no pé. Duas defesas boas. Uma desviada pelo próprio zagueiro. Aí, pô.
Sim, mas foi uma bola... Bicho. De linha de fundo. Vê só.
Foi
o time cruzou 20
na
área. Faz parte do contexto do perigo.
Não, mas esse caso do perigo, sim, foi mais fácil. Veja, não, peraí. Essa foi uma boa defesa. A defesa foi boa. Mas o contexto do perigo foi totalmente vacilo do zagueiro. Não foi um desvio voluntário.
Mas o que eu quero dizer é só o seguinte. Se você cruza 30 bolas na área, tá suscetível a...
Uma delas
tem um desvio. É. Pode ser do próprio jogador do Sport ou do jogador
do Santa.
Mas não
era nem um lance tão difícil. E a outra, eu acho que é uma cabeçada de Serginho de Costa.
Foi. Mas teve o chute de Mark também, passou muito perto. Ah, talvez tenha sido a melhor jogada.
Pô, ele, na barra foi, porra. Ele tá, foi até a Cardoso.
Sim, mas eu tô dizendo assim, de chances criadas. Porque Thiago Cardoso é porque João usou o Thiago Cardoso pra dizer assim, onde, quando chegou,
quando,
né?
Quando chegou. Se não fosse a Cardoso.
E no segundo tempo do Santa, que eu lembro contra-ataque Lele, que ele podia ter muito, que ele deu um chute bizarro, foi bater lateral.
Foi um rebote,
e,
né?
E um que chegou pra frente que ele chutou pra fora.
Pra fora, é. Então é isso, assim, e as chances do Santa são até chances mais...
Mas era esperado, era o campo que você estava
por conta disso, porque é um clube, é um time já acostumado a essa, assim, ó.
Não, mas era mais
do Sport, assim, que ele está querendo se achar.
Era a situação do jogo.
Não, assim, mas assim, além disso, a diferença é que o Sport, quando tem a posse de bola, ainda é um time que ainda precisa saber trabalhar melhor essa bola para criar uma chance de perigo. O Santa Cruz, no contra-ataque, ele sabe
o que fazer.
É aqui, ó.
É um time sem criação, o Santa Cruz não tem poder de criação. Se você botar seus 10 jogadores atrás e botar o Santa para criar, ele não cria. E não demonstrou contra ninguém até aqui. Cria agora. Velocidade, meu amigo.
Sai.
Tem.
É, aposta do
e
Santa.
Sabe usar.
E pra Série A. E é um time. E aí que tá.
Interessante.
E, é um, e aí fica perigoso pro Sport, porque.
É exatamente ele... o jogo que vai se desenhar.
É, o Sport vai precisar sair. E é o jogo que
a gente vai falar. A gente
o
vai
jogo,
falar.
O jogo tá no molde.
Com outras peças, diria, bem piores. Mas. O centroavante. Era goleador, mas centroavante, esse aqui agora é melhor. Mas foi assim em 2013.
É, o jogo está no molde gente, do Santa.
Antes de a gente iniciar a análise do próximo jogo, do não, jogo do próximo domingo...
Não, só explicar, porque senão vai ficar muito mal. O assim 2013 foi o Santa, venceu a ida por 1-0, num jogo que foi razoavelmente equilibrado. Aquele regulamento, o Santa tinha um empate, como agora, mas o Sport tem que vencer para forçar um terceiro jogo. Mas, de qualquer forma, tinha que vencer. Para o placar mínimo, como agora. Agora o placar mínimo leva, pelo menos, para os pênaltis. Então, assim, a situação é semelhante. Uma vitória para pelo menos forçar algo mais. E na hora que o Sport foi 20 minutos de massacre, ali sim com o Thiago Cardoso destruindo, até levar uma butada de caça-rato.
Foi.
Pois é. Antes de a gente fazer a análise do próximo jogo, da sequência, vamos analisar também os lances polêmicos, né? Houve. Acho que a gente pode começar.
São dois, na verdade, né? Assim, dois principais.
Vamos pro lance e depois para o desdobramento.
Com um jogo desse, a revolta da torcida acaba gerando 200 lances polêmicos, mas...
Porque começa a surgir lance pra justificar outro.
O Santa e o gol no lado.
Filtrando, são dois.
São dois. O lance que o gol do Dani Moraes e o gol do Grafite.
E
o gol do Lele, que na verdade
pra Lele, mas o rápido do Lele. E pra registro, porque uma coisa interessante, eu tava até falando com o Fred antes de começar o programa, que na rede social, como você... Quando você não é da TIM e você consegue ter acesso a
ninguém tem pena de tu mais não, você.
Eu sei, eu tô falando, eu sei.
Nem ele tem pena dele.
Nem eu. Aí quando você tem acesso à sua idade, o cara pode... Uma coisa que eu acho maravilhosa, tuitar do estádio. Um dia
você chega lá, Cássio.
Hã?
Um dia chega lá. E o negócio de... Antes de vir pra cá, a tuitada que eu botei foi o seguinte. A maior certeza do mundo é o seguinte. Num clássico, com um lance polêmico, vai ter bloco.
Exato, é perfeito. Vai. Mas veja, muita gente tava falando assim, na hora que... Antes do lance do impedimento, que o Bandeira já tinha errado duas vezes contra o Santa em dois lances de impedimento. Aí eu tava dizendo assim. Aí depois eu me dei conta que essas pessoas poderiam estar tuitando do estádio. Porque na transmissão, esses dois lances, eles tiveram replays imediatos e não teve.
Um deles, o Wilson falou. Foi o grafite. O Wilson falou que tava. Mas é até discutível, que é o do que o Santa não fez
exatamente,
o fair play.
O Everton Felipe estava no chão, faltou um lance confuso, porque o Everton Felipe estava saindo no chão, a Sport errou um passe,
foi.
E aí logo não recordo que foi o jogador do Santa Cruz, pegou esse passe e lançou logo para a grafite e o juiz levantou o impedimento. A gente estava cabendo, não viu o...
Não, no replay, os dois lances
eu achei mostraram. Impedido. Também eu tô com o Maestro, esses
e
dois
o
lances
foram... E o Souza marcou o impedimento, avalizou o impedimento. Achei complicado, a Globo não repetiu tanto... Como os outros gol pra ter, mas enfim.
E aí os dois lances mais polêmicos, esses sim que são polêmicos, é o gol de Dani Moraes, uma bola cruzada, que eu, na cabine a gente ficou sem entender o que ele marcou. A gente jogou assim, perigo de gol. Depois a gente viu no lance a lance da Globo, eles botam os lances, né?
Disponibilizam. Foi aí que eu vi também o que foi.
Do que eu vi, ele marcou uma falta
antes da jogada.
No começo da jogada.
Um empurrão.
No começo não, ele marca...
Não, a bola tá... A bola
foi alçada.
Danilo Fernandes faz a defesa, corta, a bola tá subindo.
A bola tá... Quem vai cabecear essa bola é Henriques, aí Neres vem por trás.
É, e aí desloca, né?
É, aí você vai.
Aí você, a discussão é se há falta ou não.
É, se ele dá uma peitada e ganha a bola, ou se ele ganha a bola.
E na hora do chute de Dani Moraes, é muito claro.
O jogo já tá parado.
Não, não, já tem um apito, você escuta.
É, mas a questão, a discussão não é essa. A discussão é se houve a falta ou não houve.
E ele apitou nessa hora. É. E também só pra ser justo com o árbitro. Isso você pode ver também no vídeo da Globo.
É porque o vídeo não,
essa cronologia é importantíssima, porque tira o caráter do gol. Não é um apito depois que o gol sai.
Ele apitou antes. Só pra ser justo com o Sobral.
Eu só vi o lance no chute, não tinha, tava sem
ele
áudio.
Apita, ele apita justamente na ou peitada.
Ele apita falta. Ele dá apita falta. A discussão é, foi falta ou não? A discussão é, foi falta ou não? Eu acho que não. Eu acho que foi um trombão.
Mas veja, eu acho que Henrique estava mais na bola.
Eu acho que por Henrique estar de costa pro lance, você sugere a falta. Porque assim, Henrique não está dividindo a bola. Henrique é surpreendido.
Ele está chegando na bola, ele é deslocado.
Mas veja só, no meio de campo, o juiz dava falta.
É isso, a minha
razão. Mas isso é um clássico da arbitragem.
Mas assim,
é a falta do perigo de gol.
É a falta da safadeira. Assim,
do perigo de gol.
Da fuleiragem.
É.
Que como pra perigo de gol, falta. Mas eu acho que não foi falta.
Como sempre, a falta que não se marca no meio de campo é a mesma falta de escanteio, pô. Um agarra-agarra que, tipo, no lance anterior, na frente, acho que é Duval, tá agarrando Dani. Juiz nenhum dá.
E aqui, por exemplo, alguns torcedores do esporte reclamam um pênalti na primeira bola do jogo. Que é que Vinícius, que marque cobre o goleiro, Vinícius vai cabecear e acontece. Eu já acho que aquilo contrário. Aquilo no meio de campo, o juiz costuma dar falta porque é aquele lance safado, tal, o juiz dá. Ali não dá. Então,
segue o jogo.
Faz um pouco daquela coisa de faltinha, pênaltizinho safado.
De pesar a peça de falta, né? O que é horrível, né? Você perde o critério de condição.
É um lance de faltinha. Faltinha. O que pesa a favor de ser falta é o fato de Henrique não estar sequer preparado.
Seria o deslocamento, né?
É, pro deslocamento.
Ele seria deslocado, na verdade.
É isso que eu acho. Eu acho que Neres, ele até chega pra disputar a bola.
Mas atropela.
Mas ele atropela antes de estar na disputa da bola. E é como o Fred falou.
Se Henrique estivesse correndo pra disputar a bola.
É, se ele estivesse.
Era uma disputa de bola. Henrique tava parado. Quando foi cabecear, o outro veio de trás.
É. Mas beleza, é um lance de falta. Mas tem a importância do que já foi destacado aqui, que o lance havia sido parado nesse momento, né?
E muita gente questionar se a bola entrou ou não. Pro meu olhar, é humanamente impossível. Mas a sensação que eu tenho é que entrou, porque todos os jogadores do Santa comemoram.
É engraçado que ele. Porque o bandeirinha não corre e o árbitro aponta pro meio, né? Aí foi quando a torcida. E a gente disse, ele marcou gol, não é possível, porque ele não correu, ele apontou pro meio. Disse, não, pô, marcou falta.
E teve até.
Marcou alguma coisa, que a gente até entrou.
Pela imagem na TV, teve até uma demora de reação do torcedor do Santa. O Sport já tava com a bola rolando.
Porque ele apontou pro meio.
Mas o Sport já tava tocando bola e a turma se abraçando.
Devolvendo a bola, entendeu?
Foi o estado quase todo, metendo gol.
Bom,
e aí, 2 minutos depois, teve o
gol. Pronto, aí a gente vai falar do outro lance, capital dessa partida, que é o gol. Lelê, que na verdade é de grafite.
Acabou ficando pra Lelê mesmo.
Ficando pra Lelê.
Não, veja, o gol que empurrou foi o Lelê.
Não,
mas a súmula deu.
Mas acho que a bola já ia. A súmula vai ficar pra Lelê.
É?
Então tá bom. Okay. Então, veja só, só um ponto antes da polêmica, que. Primeiro, quando eu vi, pô, sacanagem do Lelê tirar o gol de grafite. Depois, vendo replays. Acho que o Lelê fez certíssimo.
Se
o Lelê não estivesse na frente de Danilo, só o fato dele estar na frente de Danilo já seria gol. Detalhe.
Não, foi certíssimo.
O fato dele estar ali já impediu Danilo de chegar, ir na bola. Né? Mas se não existisse a figura de Lelê, existia a mínima possibilidade
de bater isso aí?
De Danilo. Não.
Ah, de Danilo chegar.
Se esticar e fazer um gol.
O gol foi de Lelê.
A mínima possibilidade de um milagre.
Agora a Cássio está dizendo que o gol foi de Lelê na súmula. Tá errado,
não vi a súmula, não.
Tá errado, aliás, porque a informação que a gente tinha lá no chat é que na súmula ele tinha dado pra gravar.
Uma hora dessa súmula deve estar no ar. A gente tá gravando aqui.
Mas a gente tá discutindo fundamentalmente.
Não é o autor do gol.
Um ponto que eu quero falar sobre isso é o seguinte: porque eu falei no Twitter e algumas pessoas até questionaram. Acho que o Thiago Caetano até, ele questionou. Nem sei se foi, mas enfim. Ele questionou. Da seguinte forma. Porque eu falei, não é polêmico. Porque Rembrandt ficou tratando como polêmico e tal. Eu disse, o termo não é polêmico. Foi impedido. O gol é impedido.
Muito.
Muito impedido. Muito, de médio para muito.
Impedido. O grafite está toda à frente. Os dois estão
não
todos
existe,
à frente.
Não existe discussão sobre o posicionamento.
Não existe. Está impedido. Não existe.
Então não
existe.
É um lance polêmico. O cara falou, mas o Super Esporte, o Facebook dela chamou. Eu disse, olha só, é minha opinião.
A minha matéria é toda. Mas eu, a matéria que eu escrevi, eu disse que foi gol impedido.
Mas é até bom tratar esse assunto. Muito interessante que, por exemplo, no, o Super Esporte, eu sou do Super Esporte. Apesar de eu fazer um blog, a parte é dentro do diário, mas eu sou do Super Esporte.
Minha coluna sai dentro do Super Esporte.
Exatamente. O meu blog faz parte do site do Super Esporte. A audiência é somada, é uma coisa só. O Twitter, eu acho, o Super Esporte, da qual eu também tenho acesso, como todo mundo da equipe, mas não fui eu que escrevi, mas o Twitter chamou a matéria do jogo como com gol polêmico, o Santa vence o Sport. Eu não tinha visto, quando eu escrevi, tuitei logo depois, com gol impedido, o Santa vence o Sport, fez a mesma. Aí, obviamente, uma avalanche de torcedores do Santa achou ruim aquilo.
Do outro lado, foi a avalanche de situação do Sport.
Claro, e alguns dos... Algum do esporte dizendo que tem que ser assim, aquele negócio todo. Aí logo depois, quando eu escrevi, é aquele tipo de coisa. Você sabe que você vai ter essa avalanche. Essa avalanche de vez em quando é tão grande que acaba inibindo muita gente a não ter essa postura de fazer.
Porque o polêmico justamente.
O polêmico é quase uma proteção, assim, pra você evitar esse tipo de coisa. Mas eu disse, mas assim, na minha opinião, naquele momento, veja, não é uma super esposa, uma imagem que não é de uma pessoa, era o meu nome ali, que eu estava dizendo, eu não vou dizer que a coisa é polêmica, é coisa que eu não achei polêmica.
A matéria que eu escrevi, foi eu que escrevi a matéria.
Não, só, só dizendo o registro, aí eu falei assim, quem quiser pode fazer busca, só colocar, bota assim, com gol polêmico, Zirpoli no Google, que vai aparecer, vários posts eu já escrevi com esse título, com gol polêmico e Zirpoli para facilitar a busca, pode botar no Google assim. Eu já usei inúmeras vezes, essa expressão para escrever partidas de Náutico Santa Esporte, tanto a favor, gols que favoreçam eles, quanto que favoreçam o adversário, em clássico, brasileiro, que seja. Mas aí eu falei, mas nesse caso, como um lance de pênalti, que você pode discutir se o cara se foi ou não foi, depende da falta, mas nesse caso, não, era claro, havia uma clareza. Então, assim... Não foi um lance capital. Um gol, tipo, não é um jogo que foi 5-4 com um gol. Porque aí eu poderia dizer que um jogo. Foi um jogo, uma noite de um gol, estava impedido. Então não tem polêmica.
A matéria que eu escrevi a matéria toda. A matéria. Logo no começo da matéria, que disse que um gol impedido. Eu digo na matéria. Que o gol foi marcado de forma ilegal, assim, com um gol impedido. No título está polêmico. Então, ok. Voltei. Mas a matéria é anotada, assim. Então. Só assim, eu podia ler a matéria um pouquinho.
Eu acho que quem fez o título busca justamente
a ficar a neutralidade. Essa, como o Cássio falou, é uma proteção.
É uma proteção. Não acho que seja correto, não, mas é muito mais fácil para o blogueiro, para o colunista.
Eu acho muito mais difícil, na verdade.
Não, para você, tô dizendo, é muito mais fácil para você usar o proibido e você assumir aquilo. Sim. Do que o Super Esporte, que é uma coisa que tem. Enfim. Não acho que seja
é
institucional. Mas não é um lance polêmico, não é um lance duvidoso. Alguns torcedores do Santa, porque existem dois frames que circulam. Um com grafite, que é um ângulo um pouquinho diferente. Um grafite muito mais à frente. E um que é a imagem, que é um grafite um pouco mais à frente.
Mas o cara mandou pra mim, você tá impedido.
Exatamente, eles estão circulando isso como que não tivesse pedido. O cara mandou até pra mim assim, o pé tá atrás. Eu disse, meu amigo,
o corpo.
Lê a regra.
E corpo, qualquer parte do corpo que pode fazer gol.
O corpo tá à frente.
Qualquer parte do corpo que pode fazer gol.
É o Playmobil sem braço. Bota o Playmobil sem braço.
O corpo tá à frente e Keno está muito à frente. Mais à frente ainda. Então, mas Keno participa. A bola é cruzada, Keno tá no lance.
Não, eu diria assim. Naquele primeiro lance eu nem diria que Keno participa. A bola realmente passa à frente dele. Eu acho
mas
que,
ele dá um carrinho assim.
Mas acho que a presença dele não muda absolutamente nada.
Vê só. Esse é um lance que a gente vai discutir a regra do futebol.
Esse grafite tá impedido.
É irrelevante. Mas esse aí a gente pode até ampliar a discussão sem mergulhar muito na regra do futebol, que é o seguinte: falando a visão de goleiro, certo? Pro goleiro influencia demais. Se não tem Keno ali,
ele vai na bola.
Danilo. Pode ir na bola, perfeito.
Pra antecipar.
Ou pode já fechar grafite.
Só tem um ali. Né?
Quando tem dois, ele tem que esperar. Danilo se posicionou pra bola de Keno. Assim, okay.
me convenceu.
Muito rápido.
Me convenceu.
Mas isso assim, o futebol, a maioria dos juízes bandeirinhas consideram essa peça nula pro lance.
Entendi.
O que é bem questionável, porque o goleiro. Keno ocupa um espaço que não dá pra Danilo ir dividir a bola com ele.
Duas coisas. Você acha que foi um lance difícil?
Não.
Eu acho.
Eu acho que não foi fácil.
Não foi fácil. Não
é um lance difícil, não.
É um lance difícil, sim, César. É na hora que Samuel, René, vai jogar na bola.
Samuel.
É Samuel?
Não, é René, não.
É, tava na esquerda.
Na esquerda. Enfim, é. Joga do Sport pra atrapalhar o cara, enfim. E mais uma vez eu volto aqui, o que a gente tinha debatido até no Twitter, durante Atlético de Madrid e Real, que um ângulo mostrava que tava impedido, outro que não tava, que tava claramente.
Mas aquele foi muito... É. Esse todos os ângulos mostram que está.
Discordo, Rafa, esse pra mim é o impedimento, esse pra mim é o impedimento fácil de você marcar.
Não, eu não acho.
Você tem que tá marcando, o árbitro é o seguinte, o bandeira, ele tem que estar na linha do último zagueiro. Certo? Do último, certo. O penúltimo, no caso, né?
Ele estava, inclusive. Tava
ele tá. Certo. Você tem que estar com o rabo de olho, né? Vendo de onde a bola está sendo lançada e prio. E tá olhando para frente. Ali é o erro, que é o erro de falta de atenção momentânea.
Pronto, mas eu continuo achando difícil. Você pode falar o que foi, eu vou continuar achando difícil. É difícil, é a minha opinião, meu amigo.
Sim, mas é difícil.
Aí o que acontece? Vou voltar ao mesmo tema. O que é que custa o único lance do futebol?
É, isso aí tem que
ser.
É,
isso aí a câmera discutir. De usar o impedimento.
Isso é uma coisa.
Acabava.
Já passou da hora.
A turma comemorava, acabou-se, mas peraí, vamos ali. Levantou, beleza, foi gol, vamos lá olhar. Acabou-se, meu amigo.
Como o futebol americano faz.
Como o tênis faz. Agora, outro ponto. Aí todo mundo tá colocando o erro na conta de Emerson Sobral.
Isso
não, foi Emerson
não é
Sobral.
O erro de Emerson Sobral.
Mas
é do auxiliar.
Influenciou em Emerson Sobral.
Claro que influenciou.
Que a partir dali,
claro que
tem um radiozinho. Ah, não tem como provar, não tem como provar. Não tem como provar.
Não, radiozinho não, é intervalo.
É, mas porque ele foi avisado antes. Começou.
Antes, só depois do intervalo.
Tem uma bola de João Paulo no primeiro tempo ainda. João Paulo rouba a bola, divide a bola, totalmente rouba, totalmente limpo. Falta na entrada da área que não existiu. Segundo tempo, mesmo lance de Richelli. Richelli roubou normal, seguiu o jogo. Aí foi que começou, que às vezes o pessoal não percebe, amarrar o jogo de um jeito que no final foi escancarado. Ele tava pitando tudo com medo de acontecer qualquer merda. A partir dali do gol...
Eu já não acho que é exatamente assim, não. Eu continuo com a minha tese de que árbitro que não tá tão preparado fisicamente, mentalmente, ele tende a fazer isso.
Eu acho que ele começou ele segura o cartão,
aquela coisa, e no fim do jogo, no segundo tempo, começa a distribuir cartão, porque começa a ficar sem fôlego.
O jogo amarrando muito o jogo, assim.
É tática de juiz ruim, né?
É, mas só, vamos lembrar, galera. Não é com o Pierre Luiz Colina, não. Era só.
Mas Sobral. Ele começou amarrando
muito jogo. Tem uma limitação técnica histórica.
O que o Fred falou. Bicho, Emerson Sobral, não é a primeira vez que ele mela, não.
Não,
nem a segunda, nem a segunda, nem a quarta.
Ainda que, sendo muito justo, como o Rafael frisou, ele não tem nenhuma culpa. Ele não tinha como.
Quem tem a comissão de arbitragem? Porque eu fiz um levantamento desde 2010. Contando tirando o seu lugar, mata-mata e final. Tipo, as semifinais e as finais, né? São 6 jogos por edição. Desde que começou esse formato. Ele é só o juiz que mais participou.
Agora,
se eu não me engano, são 7 partidas. E eu posso, tô falando de cabeça, posso até pesquisar, eu coloquei até nisso no blog. E o segundo é o juiz de domingo.
Sebastião Rufino Filho.
Veja, o Emerson Sobral, que a gente está criticando aqui, que tem um histórico de ser um juiz fraco, é o juiz que mais apitou os jogos decisivos do Campeonato Pernambucano.
E assim, essa foi a primeira polêmica do campeonato. Porque até então, o campeonato. Primeira morto, fase, né? Morto, né? Vai levando. Aí quando chega, pega pra capa com todo mundo tá de olho, baixa um
aí,
jogo.
Aí isso bate exatamente com a questão
do
jogo.
Teve a mão do Náutico.
O jogo vai ser.
A mão do lance do Náutico que gerou o gol de grafite.
Então, o primeiro jogo da semifinal.
É.
O jogo. Então, o campeonato vai em banho-maria. Aí quando chega a fase decisiva, por ter ido em banho-maria, aí a federação tenta impor uma imagem de que a arbitragem tá boa. A arbitragem não tá boa. Os jogos é que estão...
É que ninguém presta atenção.
Exatamente.
Só pra não ser assim, tipo, jogar Emerson Sobral na fogueira...
Não, de jeito
em relação
nenhum. Ele tem a limitação dele, não é culpa dele, não.
Em relação à qualidade de arbitragem, de apito dele, eu acho que ele tem que ser jogado na fogueira, que eu acho que ele não é um bom árbitro. Mas aí, o que é que acontece? Pra torcida, tudo vai pro intencional. Eu não acho que a arbitragem tenha sido intencional, até pelos dois lances de impedimento anteriores.
Exatamente. Difíceis.
Mas acertados. Ou seja, se eles quisessem ter deixado
intencionalmente,
aquela lance de grafite seguia.
Lógico que não é intencional.
A bola que Neres. É Neres ou eu sempre confundo?
Neres.
Que empurra.
Neres.
Não, Neres fez o gol, né?
Dani Moraes
fez o gol. Neres dá o toque. Ele poderia ter feito a falta. Porque aí o que é que você fica vendo nas redes sociais? Hoje o que eu mais vi foram duas linhas. Tudo beneficia o Santa. Aí citaram a sequência do pênalti contra o Náutico, que poderia ser o segundo gol do Náutico, resultou em gol do Santa. O pênalti do Campinense. que não o marcou jogo de ida, né? O jogo de ida e o de agora. Ok, três lances em sequência a favor do Santa. Aí juntam com as finais do coisa. Pessoal,
sabe uma coisa? Sabe o que é? Time que tá ganhando sempre tem essa questão de... Sempre tem...
É.
Sempre, veja, qual o time que mais ganha campeonato aqui em Pernambuco? Sport. Sabe o time que... sempre a alegação que a arbitragem favorece o Sport. Porque tá ganhando. Existe uma ligação direta.
O Náutico foi campeão, foi ex-campeão no roubo.
É, o Náutico era a questão do...
Eu acho essa visão um pouco vesga. Porque antes de 2010... Muitos campeonatos eram de turnos. Então, assim, é mais difícil um jogo decisivo desse tirar o peso de um campeonato quando você é campeão direto.
Não, sei,
agora
mas não.
Agora acontece justamente isso, de você passar o hexagonal completamente meia boca. Mas na fase final, em um ou dois jogos, aí sim define o campeonato.
E assim como
nos pontos corridos, pode acontecer. Pode acontecer também, mas é mais difícil do que um erro ter sido campeão.
Mas eu quero dizer o seguinte, que normalmente essa teoria da conspiração de que, que existe um complô, uma coisa
armada, acho a arbitragem fraca
é sempre
mesmo.
Pro time... É. Não, eu também acho, lógico que eu não estou dizendo que tem. Eu só estou dizendo que o que justifica esse complô normalmente é contra os times... porque os times que estão ganhando teriam esse complô a favor.
E só para... Assim como o Rafael falou, a necessidade de que o futebol internacionalmente passe a usar o recurso do vídeo.
Fundamental. Mas tá perto disso.
Tá muito perto. E que seja daquela forma. Que cada time tenha um por tempo, tenha dois por tempo.
Tipo desafio.
Pra usar. Né? Um desafio.
Esse passava fácil, esse desafio.
Exatamente.
Ó, porra, parece que não é exatamente assim que vai ser, não, Fred. Já tem uma determinação inicial de como vai ser.
Que seria?
Não vai ser que nem tênis, não. Não, se o lance for polêmico, o juiz...
Qualquer lance.
O juiz que, tipo, esse lance... Deu uma polêmica na hora, o juiz vai ter uma cabine, não necessariamente precisa ser no estádio, pode ser na central.
Fora do estádio, como é na NFL.
Enfim, aí recebe.
Inclusive, melhor que seja
automático.
É, melhor que seja fora, melhor que seja,
melhor que seja fora.
Manda mensagem automática pra central, ó, e como é esse lance, aí recebe a resposta na hora, e valida o lance. É. Mas assim, inicialmente a chamada é do árbitro.
É logo Cuiabá. Qual é o lugar que não tem futebol?
Logo Cuiabá.
Eu pensei que tá na sede do Botafogo.
Só uma última pontuada, que é a seguinte, assim como isso é importante, eu já cansei de falar, há anos e anos, isso eu não nem falei, porque já sei que não vai ser mesmo tal. Final tem que ser juiz de fora, pô. Mas não, enfim,
só uma coisa pra ver, deixa eu falar. Só uma coisa minha, só.
É porque eu achei que o teu já era o Vix.
Beleza. Eu já falei que pra mim.
Não interrompi por isso, que eu achei que era o Vix.
Não deveria ser só.
Se for, eu digo logo que eu jantei hoje. Lá. Lá não, em casa, mas pedi.
Impressionante.
Pô. Ah, não era isso, não?
Não, eu tô esperando você falar. É Vix, a única
Vix,
coisa...
Vix, hot dog.
Ah, é? Não, peraí. Peraí.
É zona porque tu
não faz... é zona não, irmão. Tem que botar uma pita agora sim.
Então deixa eu falar aqui. Na minha opinião, em relação a esse de arbitragem, não é só impedimento, não. Todo lance capital. Pênalti é lance capital? É lance capital. Marcou pênalti? O juiz marcou pênalti. Normal, marcou pênalti. Enquanto isso, tem alguém lá na central. Foi pênalti? Confirma, ok. Confirmou, passou. Acabou-se. Não foi pênalti, galera.
Mas,
não foi pênalti.
Mas sabe qual é a bronca? Assim, tem que ter uma adaptação. Tem que começar com algum tipo de marcação.
Por exemplo, mas pra mim o foco é... Todo
é NFL, lance capital, todo TD...
Todo gol você revisa. Todo gol, pô. Comemora gol. É normal. A maioria dos gols ninguém tem dúvida, né? Sim, você vai gritar gol. O cara chutou de fora da área, acertou. Gol, pronto. Enquanto isso, tem alguém lá só verificando. Tá tudo ok no gol, certo? Não precisa nem falar nada. Lance capital... Você vai comemorar, vai esperar, tal, não sei o que. Quando sai o gol, você grita, pô.
O pessoal não, vai brochar a torcida, meu amigo.
Não vai não.
Brocha uma torcida e a outra comemora, ou se comemora duas vezes.
Exatamente.
Não é isso não.
Exatamente.
Vai ver que esse jogo dog com eu posso falar a minha obsessão? A minha obsessão é longa.
Mas é de arbitragem?
É.
Não, então não.
Então, a minha é curta.
Mas eu tenho que falar.
Então não, vai falar, mas... Porque senão vai ficar muito... Então, muito...
A minha é curta, porque é pra pegar isso aí.
Coitado da Vix.
A minha curtinha, é que é justamente isso, o que você falou do Lula. Por exemplo, pegando os dois jogos, os dois lances que a gente debateu nesse clássico. O primeiro não cabe vídeo.
Não cabe.
O primeiro não cabe vídeo, é a interpretação do árbitro na hora. Eu sou muito na linha de Rafael, eu acho que tem que ser muito objetivo nos lances que se consulta vídeo.
Senhores, Vix Hot Dog Gourmet, mas tá dizendo que...
Pedi no iFood, eu disse comi lá, mas comi lá em casa.
Aí... Não sai pra ninguém já.
Eu pedi no iFood, não, pô, tá...
Veio pra cá?
Não, pô, porque passou o jogo do Náutico, aí Náutico Salgueira às 7 horas, eu fiquei em casa.
Foi de Real Madrid pra frente, né?
Hã?
Foi o jogo de Real Madrid pra frente, né?
Foi, teve do Real também, né? Aí deu uma pausa. Acho que o São Paulo jogou mais cedo, mas nem tava ligado. Aí eu vi o do Náutico, aí depois vi o do Sport, né? Só que eu lembrei de comer.
Mal o jovem sai de casa, pô. Vai pro trabalho, vem pra casa. Não, de
tá indo pouco.
Hã? Vai pro cinema.
Cinema vai.
Não, mas durante a semana trabalhando, meu amigo.
Home office.
Eu tô deitado aqui nesse momento, que a minha coluna tá doendo. Da posição que eu fiquei a tarde todo dia no sofá, com o computador no colo.
O cara trabalha mais em casa.
Só uma coisa, tu vai deixar o cara.
Exatamente, meu irmão. O cara acorda ali no computador. Pronto, se ligou o computador, você tá trabalhando, meu irmão.
É. Tu vai deixar o cara que chega no jornal de 8 da noite chamar tudo de home office.
Mas esse cara não fez isso também, não?
Faz todo dia.
Vou mudar meu horário.
Só que detalhe, ele foi. Eu não fui não pro jornal, não. Eu fiquei em casa.
Cheguei cedo, vou mudar o horário.
Sobre a VIX, não foi só caça, não. Na segunda-feira eu passei lá. Fui lá com Priscila.
Sila. Conforme a regra, a minha regra é qual? De comida.
O smoke, sempre
no mundo. Não, é o smoke. Se eu quero comer uma coisa diferente, eu como num lugar diferente.
Sim.
Se eu qualquer lugar, só tem
já
uma
fui,
comida.
Eu já fui diferente. Eu e Priscila, a gente foi lá e testamos dois novos sabores.
Quais foram os novos?
Eu fui no sertanejo, que é com shark, e Priscila foi no que é com chili.
Já tá? Foi nos dois, mas você não foi no mais novo.
Que tem sabor novo lá na
VIX. Bolonhesa, meu amigo. Bolonhesa.
Tá valendo demais.
Carne moída, salsichinha ali. Eu vou fundo nesse aí, meu velho.
A gente pediu, a gente trabalhou forte nessa semana no VIX. Meu amigo, eu pedi o sertanejo, tá? Aí eu comi
o sertanejo. Não, tô com a fome, velho. Vocês estão falando, eu tô sofrendo.
Eu pedi o sertanejo, eu comi todinho.
Eu tô pensando onde é que eu vou parar.
O dela tava lá guardadinho.
Em aldeia, tu vai parar em aldeia.
Só lembra, pedi pelo iFood, vi, chegou. Aquele miserável daquela pizza.
Até agora.
Eu cheguei lá em casa.
Até agora não chegou, não.
Não, chegou. Tava frio naquele lá em casa. Mas não peço mais nunca. Mas nessa daí funcionou.
O cachorro quente comeu primeiro. A gente pediu pra levar pra casa. Aí chega em casa, comi o meu todinho e precisa estar no quarto. Céu, precisa, teu cachorro quente tá aqui. Aí eu falei duas vezes, ó, precisa teu cachorro quente tá aqui. Aí entendeu o recado, dá uma mordida. Dei uma botada.
Só lembrando, você que também quer comer na VIX, além de poder pedir pelo iFood, você pode pedir pelo celular também. 3427-9108. A VIX tem duas unidades, uma na Zona Norte, Rua José Clemente, ali nas Graças, pertinho do Parque da Jaqueira. Se você gosta de falar que na Rosa e Silva você vai dobrar à esquerda,
na Rua do Segundo Bom Preço.
É muito isso. Fácil. E em Boa Viagem, você que está vindo pela Domingos Ferreira, você vai vir pela faixa da direita, entra na Rua Tenente João Cícero.
Tá quase dando endereço de casa.
É mais ou menos isso mesmo. Que é a rua de. Aquela rua ali atrás de Santa Maria, fica ali na esquina com a Francisco da Cunha, e você tá vindo da Francisco da Cunha. Passou ali o Taisan, segunda esquerda, você vai bater lá, não tem como errar não.
VIX Hot Dog Gourmet, João de Andrade Neto, sua observação longa.
Eu nem lembrava mais, mas eu lembrei. A observação é o seguinte, porque. Obviamente, depois do jogo, houve muita chiadeira por parte da diretoria do Sport. E quem deu a entrevista...
Sim, pertinente.
Quem deu a entrevista foi somente o presidente. Né? Aí ele soltou os cachorros lá e usou palavras muito fortes. Né? Disse que o ambiente de futebol é promíscuo. Que...
Isso ele está certo.
É. E aí, principalmente, basicamente, ele falou uma coisa que o Sport está... orçamento rompido com a federação e nominou Evandro Carvalho, presidente, Murilo Falcão, diretor de competições e a comissão da arbitragem. E aí, na hora de fazer a pergunta, a minha pergunta foi a seguinte: presidente, eu queria que o senhor me explicasse mais
o que significa esse rompido.
Rompido significa, assim, eu até citei, assim, significa que na próxima eleição, por exemplo, se o Sport vota contra.
Teoricamente é isso, né?
Mas ele não respondeu. Ele não respondeu que vota contra. Ele respondeu o seguinte, que o Sport sempre esteve ao lado da federação em várias ações e que agora não vai estar mais. Foi isso a resposta dele. A minha pergunta foi bem direta. Se ele votaria ou não no presidente. Ele poderia responder não votou.
Eu li em algum lugar, não sei se foi na tua matéria, que ele pediu que ele vai trabalhar para a saída, né?
Não, ele falou que... Aí ele só disse que o que eu achei grave... foi que ele disse, tá vendo aí que o Campeonato Pernambucano é um campeonato menos produtor do campeonato, e que disse que o campeonato está armado para que uma equipe que não mereça ser campeão seja campeão. Ou seja, obviamente se referindo ao Santa Cruz. É aquele tipo de declaração que o dirigente fala e sabe que não vai dizer nada, não vai dar nada. É só aquela... Porque se você... Veja, se você sabe que o campeonato está armado de alguma coisa, de alguma forma, você tem que... Bicho, veja, se eu sei
O Martorelli é advogado, né?
É, se eu sei pra que começar, o campeonato, né? Veja, se eu sei, eu tenho um problema, o campeonato tá armado pro Santa Cruz ou pra qualquer outro clube, meu amigo, eu boto a boca no trombone, eu vou na justiça e faço escassão.
Eu vou ser muito... Eu vou dizer uma coisa, eu acho que a melhor coisa... Eu não gostei da declaração do Martorelli e acho que estrategicamente a melhor coisa também não era essa grita, porque o silêncio talvez deixasse uma sensação de injustiça.
Mas ele fala isso, o silêncio seria a torcida.
Conivente, né?
A torcida.
Exatamente,
cobraria.
Foi muito mais pra torcida. É. Porque se deixa, assim, reclama da arbitragem, deixa que se reclame. O Danilo Fernandes reclamou duramente quando terminou o jogo.
Roubado.
É, falou, falou o nome de Emerson Sobral de novo, não sei o que e tal. É, ia ter esse peso, sabe? A imprensa fala, a torcida fala, você tinha esse peso. Agora que o Sport late desse jeito, o árbitro, o Rufino, já entra muito visado, inclusive em não...
favorecer.
É, entra um pouco Nielson em Campinense e Santa.
É.
Né? Ainda que...
pra livrar demais, né?
Ainda que no lance capital tenha,
pois
tenha
é.
Falhado. Mas, assim, ele não fez uma condução de arbitragem... eu acho que, sobretudo, Sobral não fez uma condução de arbitragem tendenciosa na partida contra o Sport.
Já, já falou aqui, é ruindade.
Eu não acho que o Sobral e sua equipe tenham entrado em campo para roubar o Sport. De verdade, não vi indícios disso.
É porque o erro foi... Sabe, óbvio que não, Sobral não entrou para roubar o Sport. Ele é ruim, o Bandeirinha é ruim. Porque o lance, o que chama... talvez a grita do Sport seja maior, porque realmente o lance é um lance...
claro.
Fácil de marcar.
É.
Não é um lance difícil de marcar. Não é um lance fácil de marcar. São dois jogadores. Pessoal,
eu não falo nem fácil ou difícil. Eu acho obrigatório.
Obrigatório.
É o lance clássico
da arbitragem. Obrigatório.
Eu acho que
não é um frango,
é
uma bola
defensável. Né? Eu acho que ele não é tão simples como o Rafael. Rafael falou difícil, eu fico meio termo. Eu acho que ele não é fácil nem difícil. Mas ele é igual a goleiro.
Ele está ali para marcar exatamente esse
lance. Eu fui olhar aqui de novo aqui o lance rápido, só para. Porque eu fiquei na dúvida na hora que o Rafael falou. Eu disse, pô, eu vou ver onde estava o Bandeira. Mas eu estou vendo aqui. O Bandeira está rigorosamente na linha.
É isso que eu tô falando.
Ele tinha observado.
Isso que eu falei, que o erro... que ele, tipo, não é difícil de marcar.
Se ele tivesse mal posicionado...
seria difícil de marcar.
Não, veja. Ele estaria errado porque estava mal posicionado, claro.
Se ele tivesse mal posicionado, seria difícil de marcar. Ele estando bem posicionado, não é um lance difícil de marcar.
Eu não sei o quanto pesa o lance anterior.
Acho que não pesou, não.
Foi dois minutos antes.
Foi um erro.
Mas assim, já que a gente já está debatendo mais nesse ponto a postura de Martorelli, eu vi uma parte da torcida do Sport fazendo uma mobilização em torno de uma história que, se o Sport late desse jeito, né?
Eu acho que é só mais bravata.
Por isso que eu estou usando até a expressão late, porque é muita bravata e pouca. Pouca efetividade.
Ele falou rompido. Eu perguntei, presidente, o que significa rompido? Significa, por exemplo, que a federação, que o Sport votará contra o presidente da federação na próxima eleição. Aí ele respondeu. Não, aí ele não respondeu e disse que significa.
Aí veja, fica feio.
Não, é. E aí não,
que aí já fica feio.
Eu vi muitos torcedores.
Aí já ficou mais cara ainda de bravado.
Eu vi muitos torcedores do Sport dizendo o seguinte: se ganhar o jogo, deixa a taça lá.
Outra conversa.
Ninguém levanta a taça,
isso
deixa a taça.
Isso aconteceu, sabe onde?
Onde?
Hã? No Ceará. Meu irmão, foi uma final, acho que Ceará e Fortaleza, faz muito tempo não. É. No presidente Vargas. Os dois times reclamando. Eu não lembro agora quem foi campeão. Levaram a taça, não.
Eles acertaram entre eles, foi?
Hã?
Quem ganhasse não levava?
Foi um. Bota do Google aí, Rafa.
Então, assim, a única
Ceará coisa e Fortaleza deixam taça no presidente Vargas pra ver se não aparece.
A frase é matéria. Ele disse: por isso que eu digo que o campeonato pernambucano não tem um conteúdo sério, que não presta. É um campeonato político e que evidentemente está armado para ter um campeão que naturalmente não é o que representa o melhor futebol. Ou seja, ele dando a entender que...
Mas vê, é, né? Pior que
se tornou,
é.
Né?
É, se tornou. É o time que apresenta o melhor futebol hoje.
Sim, mas a frase, o tom da frase dele é que o campeonato está armado
assim, para ser campeão. Então a única coisa que pode fazer domingo é nessa simbologia. É deixar a taça em campo, que eu não acredito que aconteça.
A única coisa que me deixa chateado é o seguinte, de novo, se um presidente de um clube, de um advogado de respeito, um presidente, um cara, uma pessoa séria, feito presidente do Sport, João Alberto Martorelli, ele vai numa coletiva de imprensa e diz que o campeonato está armado para um outro clube, ele prove.
Não, vê só, não tinha nem que ter falado no vestiário, no cabeça quente, era para assunto para, se quisesse falar, para quinta-feira, para depois, assim. Tá pressionado. Verdade é essa, tá pressionado, fez investimento alto. não conquistou títulos ano passado, não conquistou a Copa do Nordeste, está numa situação delicada no estadual, e passando o estadual, fica mais difícil conquistar título nessa temporada, né? Resta basicamente a Sul-Americana, porque o brasileiro é, a gente trata como inatingível para um clube do potencial financeiro do Sport em relação aos demais.
Agora, senhores, vamos tratar finalmente do jogo da volta, o jogo do próximo domingo na Ilha do Retiro. É, a gente sempre trata isso aqui e vamos lembrar que não tem saldo, não tem o gol qualificado, né?
Fora saldo de, tem, não tem gol qualificado.
Não tem o gol qualificado fora de casa. É, e a dúvida que a gente, que eu quero levantar aqui com vocês é o tamanho dessa vantagem do Santa Cruz. Que vantagem é essa que o Santa leva para a ilha?
É, o William Correa, volante do Santa Cruz, assim que acabou o jogo, fizeram essa pergunta a ele dentro de campo. Ele
definiu, né?
Ele definiu como gigantesca.
Gigantesco.
Concordo.
A vantagem do Santa Cruz. E ele baseou do seguinte, ele baseou gigantesca por quê? Porque ele explicou claramente o seguinte: a gente fez isso na Copa do Nordeste, né? E segurou e conseguiu ser nossos objetivos todos fora de casa. Aí a gente resgata Ceará, o Santa saiu com a vantagem de um gol, 2-1, Campinense saiu com a vantagem de um gol, empatou lá. Contra o Bahia, saiu 2-2, mas com 5 minutos de jogo, estava ganhando lá. Ou seja, lá em Salvador, o jogo em 5 minutos estava naquele molde tradicional do Santa ter vantagem. O Santa nem levou a vantagem para Salvador, mas como fez tão rápido, então isso tudo dá uma razão para que o William Correa veja dessa forma. Somado ao fato de que, desde que o treinador Milton Mendes chegou, o Santa tem 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates. Santa
e
não
diga-se,
perdeu.
Acho sensacional quando um jogador dá esse tipo de declaração.
É, então assim,
fala o que ele tá pensando.
É justificável que o William Correa responda a isso. Mas eu não considero a vantagem gigantesca.
Não, é uma boa vantagem. Boa não vantagem, é gigantesca. É uma boa vantagem, porque realmente o Santa Cruz, na Copa do Nordeste, conseguiu as classificações dele, todas fora de casa. É, a situação é muito parecida com a da final da Copa do Nordeste.
Agora, nos 4 mata-matas que ele disputou, considerando o do Náutico também, ele não perdeu nenhum.
É.
Ele não perdeu nenhum. Veja, ele perdeu nenhum jogo.
Não, tá 10 jogos invicto. Quer dizer, invicto tá até mais, que o Martelotti já vinha sem perder.
Então, cenário, repetindo cenário, Chau.
Assim, conseguiu todas as vagas fora de casa. O Santa Cruz é um time que se adaptou a essa situação por conta disso.
É um treinado para isso.
Por isso a situação. E vai ter um Sport que vai pra cima, que vai dar margem pra contra-ataque. Então, assim, é uma vantagem boa. Muito parecida com a da Copa do Nordeste. Mas é perigosa também.
Como foram todos esses jogos.
Exatamente. Não é.
Olha só, e todos esses jogos que servem de base.
A única vantagem boa que realmente o Santa Cruz conseguiu foi contra o Náutico.
Veja só, todos esses jogos que servem de base pra William Correa, e ele tá certo em usá-los, porque o Santa saiu com a vantagem. Em nenhum o Santa foi absoluto. O Santa contra o Bahia foi pressionado. Contra o Ceará, meu Deus do céu. Né? O Ceará jogando muito mal. Teve várias chances, perdeu um pênalti. Thiago Cardoso nem é um grande pegador de pênalti. Pegou um pênalti, o Santa seguiu em frente. Contra o Bahia, o Santa até controlou bem. Mas o Bahia teve 3-4 chances claríssimas de gol. Um gol ali, o Santa tem que remar muito para conseguir o resultado. O Náutico, que a vantagem era absoluta e a diferença técnica era maior, a gente já atrasou aqui o lance. Dava 1-0 o Náutico.
Teve um pênalti,
e o lance
um
polêmico,
pênalti,
que poderia ter um suposto pênalti, que deixaria o jogo 2-0 o Náutico, que seria outro universo.
É.
Caso o Náutico fizesse aquele 2-0. Mas também foi um jogo que o Santa correu pouquíssimo risco. Seria pontual. E a final contra o Campinense, que foi um jogo que o Santa quase não correu risco, faltando 10 minutos para acabar o jogo, o Santa estava... Era vice-campeão. Santa precisou ir pra frente. Então, assim, não é um cenário confortável pro Santa tá perdendo na ilha faltando 10 minutos.
É um cenário bom pro Santa Cruz, mas, bom, deve, mas o, a final está em aberto.
É, o Santa não atropelou ninguém fora de casa.
É, a final tá, eu considero a final completamente em aberto.
O Santa foi competitivo, lutador e tá... Um termo muito usado aqui. Tá cascudo nesse tipo de jogo.
E não tem a questão do gol fora. Como não tem a questão do gol fora, deixa o Sport ainda mais vivo no jogo. Porque se o Santa Cruz faz 1-0, um exemplo. Se fosse no gol fora, acabar o jogo.
Ou se o Sport faz 1-0 no segundo tempo, com 15 minutos, o Santa vai lá e faz um gol.
Não tem essa.
Bola e vai pressionar.
Se for assim, o Sport, sem o gol qualificado, deixa o Sport ainda mais vivo, assim. É uma coisa. Por exemplo, o clássico que no primeiro turno, na Ilha, o Santa Cruz colocou 1-0, o Sport virou. O resultado que levaria para os pênaltis. E aí, pênalti é pênalti, né? Eu acho uma final completamente. Agora, o Sport vai ter que. Nesses três dias que faltam para a final, o Oswaldo Oliveira vai tentar dar uma. Ele vai ter que trabalhar muito a questão ofensiva, porque o Sport vai precisar fazer gol.
Muito.
E foi a pergunta que eu fiz para ele na coletiva. Foi justamente isso, assim, que ele precisa fazer gols e qual seria a estratégia.
O time faz muito pouco gols, né?
É. O que é que exatamente. Qual seria a estratégia para ele mudar esse quadro? E se. Porque ele, antes da minha pergunta, ele elogiou muito o segundo tempo do Sport. E se existiria a possibilidade de eu colocar Túlio e Vinícius juntos mais uma vez, começar assim como ele terminou? Ele disse que existe a possibilidade de Túlio e Vinícius começarem a partida juntos. Porque ele quer. Palavras dele, ele disse que. Ele quer usar o máximo, o maior tempo possível de Túlio em campo.
Primeiro, boa resposta dele, porque assim, a chave para o Sport desse jogo é mudar o ataque, obviamente. Né? A tendência é de um início de jogo parecido com o fim. Pela situação que o Santa está até física, o Santa está mais desgastado fisicamente, o Santa tem uma vantagem, o Santa gosta de jogar assim. Então, não se deve imaginar um Santa mordendo o Sport, mas... Ele estará zerado, assim. O Santa não vai entrar cansadinho em campo. O Santa vai entrar zerado. Então, é muito mais perigoso o contra-ataque de um time zerado. Cabe a Oswaldo trabalhar duas situações. O ataque, é preciso criar mais. Não adianta só cercar, senão tende a ser um jogo nervoso, sem produtividade. O tempo vai passando e as bolas vão sendo cruzadas na área.
E pode ter Lênin de volta.
É. E aí, a recomposição. Porque vai ter, mundo aqui sabe, todo mundo tá ouvindo sabe, o Santa vai ter chance.
É um jogo perigoso, eu acredito que o jogo de volta começa, mesmo a continuação do jogo dessa partida.
Eu só acho que o Sport não vai começar, assim, vai ser dosando, mas a cada 15, 20, 30, 40 minutos vai ter um momento.
Mas acho que vai ser muito parecido, assim, com o Santa Cruz, é que tem, você tá com o Stirling armado. Na hora que der...
Porque as duas características dos dois times levam a isso, o Santa é o time que se fecha, explora a velocidade e vai querer explorar isso. E o Sport é um time que tem muito a bola. Todo jogo o Sport tem muita bola, mas...
Aí é que tá, o nó.
Não sabe fazer. Então, vai ser um jogo parecido com CRB e parecido com Campinense.
Mas foi 1-0 só.
Os dois jogos foram 1-0. O Sport dificilmente vai além de 1-0.
Agora uma curiosidade. Se o Sport for campeão, Oswaldo Oliveira seria campeão pernambucano vencendo um jogo.
Uma curiosidade. Agora, o que mais. Outro ponto que atrapalha muito o Oswaldo e atrapalha muito o Sport é a ausência de opções ofensivas. Ele não fez a terceira substituição hoje. E, meu amigo, não tinha o que fazer. Eu vi alguns torcedores dizendo, tirar Mark que tá cansado pra botar Fábio. Meu amigo, deixa Mark cansado, que tá batendo pelo menos as faltas.
Mark foi bem hoje.
Foi bem.
Esse cidadão aí. Tá vivo ainda, meu irmão.
Isso é surpreendente.
Tá. Sim, marca.
Apenas histórico dele.
Jogos, 4 jogos seguidos.
E assim.
Apenas histórico dele.
Sem ninguém em campo.
É verdade.
Jogou bem.
Correndo.
4-5 jogos seguidos.
Marcando.
Jogou contra o Santa, na primeiro turno. Depois jogou.
Campinense. Volta.
Salgueira, duas.
Seis.
Ó, só um.
E.
Ele hoje não é.
Gostei muito intensidade, né?
Gostei dele.
Ele não é Miguel Lento em campo.
Pode render, carrinho, pode render ainda mais.
Já pensou se esse bicho é Miguel Lento em campo?
Não, velho. Jogador que se machuca muito costuma ser meio...
Ele
dá carrinho e tal. E volta... Cara, só um segundo antes de tu entrar. E volta a se pensar de novo em encaixe bom quando o Sport tiver de novo...
E tá animado, viu? Porque foi perguntado pra ele sobre... Foi a pergunta que eu fiz. Ô, Marco, tu já jogou as Copa do Mundo, já que eu fosse campeão do Chile, o que, é que tu acha de disputar aí? O que é que pra tu que significa o Pernambucano? És muito grande.
Muito grande.
Muito grande.
És muito grande é a mesma coisa de final, né? Sabe qual foi a última vez que o Sport ganhou um jogo na final contra o Santa Cruz? Na Ilha?
Faz tempo, porque 2006 perdeu, né?
Não. 2000. Perdeu em 2013. Perdeu em 2012.
2003.
Perdeu em 2011. Perdeu em 2006, mas ganhou nos pênaltis. Empatou em 2003.
Ah, o de Cleison, de é Cleison Rato, né?
Aí a última vez que venceu foi em 2000, 3-2 a final.
E você... o Santa na Ruta também.
Já, mas... Não, veja, então, ó, 3, 6, 11, 12, 13. Já tá indo pra 5.
E o Santa no Arruda, em cima do Sport, faz um tempinho também, né?
Não, venceu os últimos dois jogos. Venceu agora, venceu em 2016 e 13.
A partida final.
Então.
Não, não, o jogo, segundo taça. Jogo.
Sim, mas aí só teve três finais na história, pô.
Só teve três, foi?
90.
E as duas que o Santa ganhou, o Santa perdeu o jogo.
Foi. Que 90, foi o que eu perguntei
pra ele. 2011.
Foi justamente por isso
que tá falando do segundo jogo, desse tipo.
Qual foi o outro? 90, 2011, qual outro?
O outro Sport ganhou, foi em 80.
80.
Foram três finais na rua.
O que mostra a dificuldade do dono da casa.
Não, então assim.
Ganhar o jogo.
Só assim, né? Claro que
você vai. Eu fiz um levantamento do.
Fernando, por favor. Assim, o. Não é isso que vai determinar se o Sport vai ou não vai ganhar do Santa Cruz. É só uma curiosidade dizendo que a dificuldade que. A histórica que tem. E o Santa. É exatamente o contrário. Obviamente que é o contrário. A quantidade de resultados que o Santa faz na Ilha do Retiro. Essa vai ser a. 8, 6, é a 15ª vez que Santos Sport vão decidir uma final na Ilha do Retiro. O último jogo, que a taça vai ser levantada na Ilha do Retiro com o Santos Sport.
Só foram 3 no Arruda e 15 na Ilha.
É porque a Ilha, é porque
a ilha antigamente era tudo lá.
Não, né? E porque. Eu já falei várias vezes aqui. Primeiro, vários regulamentos. O Sport decidiu na Ilha porque ganhava 2 turnos, o Santa ganhava 1. Isso nos anos 90 pra cá. E nos anos 80 a regra era diferente. Quem ganhava 2 turnos tinha vantagem do empate na extra e quem ganhava 1 turno jogava em casa. Então é por isso que o Santa foi bicampeão em 86 e 87. Ele, os dois jogos foram 2 empates na Ilha. O Sport tem que vencer pra forçar mais 2 jogos. Então assim, é por isso que aconteceu bastante. Se o Santa vencer essa final na Ilha do Retiro, ele vai ficar em finais na Ilha 9-6.
Se ele for campeão.
E o detalhe, eu fiz um levantamento.
E empata a série geral em 12-12.
Nas últimas 10 finais, em jogos de ida e volta, assim, jogos de ida e volta, 10 finais, que é curiosamente a partir de 2001, em 6, o time que venceu o jogo da ida ficou com a taça. Em 2, o time que venceu a ida perdeu, teve a vantagem revertida, e 2-2 empate. O jogo foi empate no jogo de ida, e aí...
Quem perdeu ganhou quantas vezes? Eu só lembro
então
do Náutico.
Então foi 8, então, né?
Lembro do Náutico, 2010, né?
Eu lembro do Náutico em 2004.
São 10.
2010.
Só serve 8.
Ganhou nos aflitos e perdeu na ida.
Veja, são 10. Em 6, o time venceu o jogo de ida e garantiu e confirmou o título no jogo de volta.
Seja em casa ou fora.
Em 2 com o Náutico.
Em 2, o time perdeu o jogo de ida.
E foi campeão.
E reverteu.
Um Náutico em 2010.
E 2004.
E o Sport em 2010.
O Sport revertendo em 2010.
E o Náutico em 2004.
E o Náutico revertendo em 2004. Em duas foram empates.
Em 2010...
Em duas, a partida de ida foi empate. Então, assim...
Então, essas duas não contam. Não contam. Saem da margem, né?
É isso mesmo. Quem ganhou, ganhar o primeiro jogo...
O peso psicológico é muito
forte. É meu caminhado. E de regulamento, às vezes, né?
Percentual.
Vamos percentual? Hegemônico. Se ganhar, hegemônico.
Bicho, 1h25 de programa.
Cássio, pera, são 3h14. Eu não vou discutir esse negócio aqui, não.
Aqui, ó, veio a bola aqui, o Wilson, o cara só levantou.
Ninguém
aqui,
cortou, não.
A galera ficou olhando assim,
a bola caiu. Puxa,
foi a recepção de manchete aqui.
Agora, se tu jogar essa bola de basquete, a bola não foi nem no ar.
Domingo a gente pode.
Domingo vai jogo, dar o um percentual hoje ou vai ter minicast?
É melhor dar hoje, viu, jovem?
É? 70-30. 75-25.
Agora é de título, não é de jogo, não é de título.
É de título.
70-30%.
Contando já pênalti.
Contando.
Não, 70-30.
Eu mantenho o percentual que eu falei no Arruda.
Qual era?
Ali, eu falei 70-30, mas ali eu falei de vitória. Agora eu tô me referindo a título mesmo.
Eu vou de 65-35. Eu acho que não é a vantagem do Santa, você poderia ter matado.
Eu mudei, vou com o Fred. 65-35.
Aí vem 0,44.
Não, 58-42.
Poxa, diminuiu, foi?
Foi.
Oxê,
diminui. Oxê.
Peraí, tu me ganha um jogo de diminuir a vantagem?
Diminui.
Não, eu entendi.
Tá parecendo amigo meu.
Rafael considerava a possibilidade de uma vitória com mais gols. É por isso que eu botei 65-35 também.
Não, 65-35. Eu aumentei 5%.
Eu aumentei. Agora, 5%.
Rafael tá parecendo amigo meu.
Não.
Amigo nosso. Tá ficando careca.
Bicho, o Sport jogou de outro modo. Eu tenho falado até com o Fred fora do ar. De certo modo, foi uma vantagem pro Sport Santa Cruz não saber como o Osvaldo ia colocar o time. Isso foi comprovado no começo do jogo. Ele vai ter a oportunidade de tentar surpreender mais uma vez. Até porque o Santa Cruz está cansado, a gente já debateu isso aqui demais.
eu acho que o Sport entra com a chance maior de, pelo menos, ganhar a partida pela vantagem mínima.
Ele ainda está dando 35 ao Santos. Não é de todo mundo. Não é.
58.
70-30.
Foi quanto?
58-42. 58-42. É quase 60-40.
Tá de acordo, assim. Talvez a gente esteja exagerando um pouquinho.
Não, 65.
Né? Mas 65-35.
Eu botei 70. Eu fui com o Celso, mas depois fechei com o Fred.
É.
Senhores, para fechar o programa de hoje, só passar um resultado aqui, né? Que a galera não acompanhou ainda, né?
É.
O Náutico venceu mais uma vez, Salgueiro. Né?
Venceu. Três lapadas no Carcará esse ano. E deu um passo interessante. Né?
E a única coisa positiva do jogo.
Se aproximou de sua nona participação na Copa do Nordeste.
Eu não vi nada do jogo.
Eu assisti um pedaço. A única coisa positiva do jogo foi o resultado.
Jogo mal.
O segundo tempo um pouquinho melhor.
O Salgueiro naquela vontade. O jogo foi muito safado.
O jogo foi muito ruim. E assim, a minha conclusão do jogo é que só comprovou que o Náutico do começo do ano não existe mais. Acabou. É um novo Náutico. Assim, Galo vai ter que começar de novo. Vai ficar muito pouca coisa. Pra mim fica a defesa. Eu não tô dizendo que do meio da defesa pra frente todo mundo tem que ser tirado, não. Mas assim, nenhum setor
vai sair impune.
Nenhum setor vai sair impune. A defesa é ok.
Foi o Rony o gol, não
foi? Foi o Rony o gol que jogou estilo Rony e tal. Só que fez o gol, né? Que ele não costuma fazer.
Mas o que vale é a importância.
Só isso.
Fica o importante do resultado, que é importantíssimo. Importantíssimo o Náutico voltar à Copa do Nordeste.
Agora, eu diria o seguinte. Já fazendo o desfecho de tudo. A gente está há 10 dias do início do Brasileiro. Né?
Flamengo Sport confirmado em Volta Redonda.
Flamengo Sport em Volta Redonda, Santa Cruz Vitória, Náutico e...
Criciúma. O Heriberto Rios.
É Criciúma e Náutico. Os jogos dessa quarta-feira, eu diria o seguinte. Sport Santa deram um passinho pra frente em termos de segurança, de... Talvez aquele clássico da Ilha tenha sido mais animado, mas eu achei esse clássico mais sólido.
Fire.
Gostei dos dois times, achei que os times estão começando a saber um pouco mais o que é que vão fazer. O Sport já não erra tanto na defesa, a defesa já está marcando bem, já conseguiu marcar bem a bola, e o Santa é um time muito consciente da forma como vai jogar na Série A. O Santa vai jogar assim. O Santa não vai mudar. Todo mundo já sabe como o Santa vai jogar. O Sport ainda pode mudar um pouco. O Náutico, nesse momento, é o que está mais desarrumado para conseguir arrumar e estrear. Porém, a competição é muito mais fácil. Então, assim, se o Náutico der arrumadinha, já está competitivo. Porque tem umas peças importantes. Sport Santa, digamos assim, o Santa muito, muito mais, para uma expectativa menor. Eu já não acho que aquela sensação de saco de pancada que a gente sempre tem no estadual, ela começa a se dissipar um pouquinho, porque parece que tem pelo menos um rumo para jogar o jogo. Não sei se vai subir, se vai cair.
Tem uma boa proposta.
O que eu quero dizer é o seguinte. A mudança do Santa já está totalmente em curso e dá a entender que o Sport vai melhorar um pouquinho com o Oswaldo.
Minha única dúvida em relação ao Santa é ver como o time se porta numa competição de tiro longo, né? Porque...
Tá jogando de um jeito só.
Exatamente. Mas é um time que começa a interessante.
É um debate mais na frente também.
É um debate mais pra frente.
Um forte abraço a todos, senhores. Até a próxima. Valeu.
Cássio, pode dormir agora.
Domingo.
Ou sexta. Tchau, tchau.
Sexta não tem condições, não.
Domingo.
Tá feliz aí, isso aí vai render.
Tchau.